Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, prezado ouvinte da RCS, seja uma vez mais bem-vindo a este programa, o Fórum Bíblico, e estamos aqui com um objetivo, esclarecer as suas dúvidas e tentar responder a todas essas questões que podem pairar no seu espírito. Estamos aqui novamente com Artur Machado, o nosso convidado. Dou as boas-vindas ao Artur.
É um prazer estar convosco também, okay. Uma vez mais.
Para nós é prazer ainda maior. Antes de dar a palavra, Artur, eu gostava só de relembrar aos ouvintes que podem sempre nos contactar caso tenham essa tal dúvida ou essa questão bíblica que paira no ar e nunca ninguém lhes conseguiu responder. Estamos aqui para isso, para os ajudar. Pode escrever para programas@radiorcs.pt ou então para o nosso número de telefone 933-912-912, e não esquecer também que se perdeu algum dos fóruns bíblicos, pode sempre ouvi-lo em podcast no nosso canal de internet, é Rádio RCS. Nós vamos então hoje falar aqui sobre o tema do Dia do Senhor. É um tema que coloca algumas dúvidas a algumas pessoas. Há quem diga que o Dia do Senhor é num dia, há outros que dizem que é no outro dia, e vamos tentar responder a esta pergunta. Em Apocalipse 1.10 diz que João, o discípulo de Jesus, foi arrebatado em espírito no Dia do Senhor. Que dia é este que o texto está a falar?
Portanto, como bem disseste, em Apocalipse 1.10, a expressão é "Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta". Portanto, o apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos, uma ilha do mar Egeu, situada a 80 km a sudoeste da costa da Ásia Menor, que é a atual Turquia. Esta ilha tem 40 km quadrados e era uma colónia penal no tempo do Império Romano. Portanto, uma espécie de campo de trabalhos forçados para onde eram enviados aqueles que constituíam uma ameaça ao Império Romano. A razão do exílio forçado, o apóstolo João também o dá. Ele diz, logo em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, que foi por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. A questão é esta expressão que João utiliza e que nas nossas traduções aparece no dia do Senhor. Devemos dizer que é uma expressão única em todo o Novo Testamento. Na verdade, João não utiliza a fórmula grega que a versão dos 70 e todo o Novo Testamento usam quando dizem o dia do Senhor, que corresponde ao hebraico Yom Hadonai, que pode ser dada esta expressão hebraica Yom Hadonai, que sobretudo era muito utilizada nos profetas, pode ser dada de duas maneiras em grego. Por exemplo, o apóstolo Paulo dá esta fórmula em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, quando se refere ao dia do Senhor, ele diz Hehemera Kuriu, ou pode ser dada por uma fórmula maior, como aparece em 1 Coríntios 5.5, En tehemeratu curiu Jesu. E, portanto, ambas as expressões têm conotações escatológicas. Mas João utiliza uma expressão única. Ele diz, En te curia hehemera. E isto não aparece em mais lado nenhum, esta expressão em mais lado nenhum do Novo Testamento. E até hoje foram dadas 5 possibilidades para interpretar esta expressão enigmática de João. Uma primeira possibilidade, há especialistas que dizem que ela se referiria ao domingo. Portanto, o dia do Senhor é o dia do domingo. E os escritos mais utilizados para apoiar esta proposta não são bíblicos, são patrísticos, trata-se da Didaquê, capítulo 14, versículo 1, e da Epístola aos Magnésios de Inácio de Antioquia. E há ainda um trecho do Evangelho de Pedro, um Evangelho apócrifo do século II. O texto da Didaquê, traduzido, diz assim: reúnam-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer depois de ter confessado os pecados para que o vosso sacrifício seja puro. Mas, se nós formos ao texto e o traduzirmos literalmente, na verdade o que lá está é o Senhor do Senhor, reúnam-se, rompam o pão e façam a Eucaristia após terem confessado as vossas transgressões para que as vossas ofertas sejam puras. E, portanto, os especialistas também dão várias interpretações a este famoso texto da Didaquê, e há alguns que dizem não é o momento de celebrar a ceia do Senhor que está aqui em questão, mas é o modo que está a ser tratado. E há outros especialistas que afirmam que esta frase da Didaquê deveria começar segundo a doutrina soberana do Senhor, portanto esta expressão, o Senhor do Senhor, quereria dizer segundo a doutrina soberana do Senhor, porque o que está em questão na Didaquê é o ensino do Senhor. Na Epístola aos Magnésios, no capítulo 9 e no versículo 1, é dito: aqueles que viviam na antiga ordem de coisas chegaram à nova esperança e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida se levantou por meio dele e da sua morte. Alguns negam isso, mas é por meio desse mistério que recebemos a fé e no qual perseveramos para ser discípulos de Jesus Cristo, nosso único Mestre. Este é o texto da Epístola aos Magnésios de Inácio. E também aqui os especialistas estão de acordo que Inácio não opõe dias, mas estilos de vida. Não nos esqueçamos que havia uma controvérsia entre judeus e cristãos, acerca de vários assuntos, acerca de Jesus, acerca justamente do dia de descanso, e a referência imediata aos profetas do Antigo Testamento e a falta do substantivo emerá, dia, fazem com que a tradução vida do Senhor seja preferível a dia do Senhor. Isto é o que dizem os especialistas. Portanto, eu estou apenas a dizer aquilo que os especialistas veiculam. Ou seja, resumindo, estas duas obras, a Didaquê e a Epístola aos Magnésios, não usam a expressão que João utilizou, kuriake emerá, mas utilizam kata kuriaken, ou seja, de acordo com o Senhor, que é uma expressão que qualifica o ensino do Senhor ou os mandamentos do Senhor. Finalmente, falta-nos o terceiro que eu evoquei há pouco, o tal Evangelho Apócrifo de Pedro, escrito em meados do século II da nossa era. E aí o dia da ressurreição nunca é chamado primeiro dia da semana, mas é sempre chamado o dia do Senhor. No entanto, nós podemos sublinhar uma coisa. Se o domingo já tivesse, no final do século I da nossa era, recebido a designação de dia do Senhor, quando João escreve os seus dois livros, o Apocalipse e o Evangelho de João, seria de esperar que a palavra domingo, ou que o seu equivalente, dia do Senhor, fosse utilizada por João em ambos os escritos para designar essa realidade. Mas quando nós vemos a forma como o próprio João fala da ressurreição de Jesus, notamos que ele não usa a expressão dia do Senhor para designar a ressurreição, mas usa a expressão clássica no primeiro dia da semana, tal como os outros evangelistas fazem. O facto de, no seu evangelho, João utilizar esta expressão no primeiro dia da semana mostra ainda que no Apocalipse, quando ele usa no dia do Senhor, ele não estava a pensar no dia em que a comunidade cristã celebraria uma determinada liturgia eucarística em memória da ressurreição, mas estaria a designar uma outra realidade. Portanto, esta primeira hipótese não tem, digamos, o apoio de muitos especialistas.
Então, que segunda hipótese ou que segunda possibilidade foi avançada para a compreensão desta frase de João?
Ora bem, há especialistas que também dizem isto é o domingo de Páscoa. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ou seja, no domingo de Páscoa. Segundo estes especialistas, teria sido, portanto, no dia da celebração anual da ressurreição que João se achou em espírito para ter o encontro com o Cristo ressuscitado. Há evidências de que os escritores pós-apostólicos usavam a expressão dia do Senhor realmente para designar o domingo de Páscoa, sobretudo na Ásia Menor, onde os cristãos celebravam a Páscoa em memória da ressurreição de Jesus. Por exemplo, as constituições apostólicas fazem essa associação no capítulo 5 e no verso 19. Porém, nós temos que fazer notar que João é um oriental e a Páscoa nos orientais, e ainda hoje há uma divisão no seio do cristianismo sobre a celebração da Páscoa. O hábito de celebrar a Páscoa num domingo específico começou em Roma, na parte cristã do Ocidente. João pertence à parte cristã do Oriente, onde se continuou sempre a celebrar a Páscoa, como aos judeus, no dia 14 de Nisan. E o livro do Apocalipse é dirigida a estes cristãos que estão justamente no Oriente, que observavam a Páscoa nessa data, no dia 14 de Nisan, e não no domingo. Logo, a expressão no dia do Senhor não pode, de forma alguma, ser o equivalente a domingo de Páscoa, porque não faria sentido.
Então, Arthur, se excluirmos esta questão do domingo e do domingo de Páscoa, que terceira proposta, por exemplo, é nos dada?
É a do dia do Imperador. Essa é a terceira proposta. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e há especialistas, um deles é Adolf Deismann, que mostra que a palavra Kuriakos era comum no século I da nossa era e designava aquilo que pertencia ao Imperador Romano, que exigia para si o título de Senhor. E é verdade, nós temos inscrições que confirmam que no Egito e na Ásia havia um dia que era conhecido como Sebaste, dedicado ao Imperador Romano. Mas é difícil perceber a ligação que haveria entre este dia do Senhor do Apocalipse e o dia de Sebaste. Em primeiro lugar, porque as duas expressões são completamente diferentes. E até hoje não se descobriu uma evidência conclusiva indicando que a expressão que João utiliza, Kuriake Emerá, era usada para honrar o imperador, até porque seria muito complicado. O João, que foi desterrado por ordem do imperador por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, utilizar uma expressão que era usada numa parte do império como honra e adoração ao imperador, quando os próprios cristãos da Ásia também eram vítimas de uma perseguição movida pelo imperador. Por um simples facto, os cristãos recusavam reconhecer o imperador como Kurios e atribuíam esse título de Kurios, ou seja, de Senhor, a Jesus Cristo.
Então, há quem pense que esta expressão Dia do Senhor tem a ver não com o domingo, mas com o sábado.
Também é verdade. Essa é a quarta possibilidade que alguns especialistas apresentam, que este Dia do Senhor faria referência ao sábado. É um facto que a expressão Dia do Senhor, tal como João menciona, e que nós já dissemos aqui várias vezes que é única e que só aparece aqui no Apocalipse, poderia ter alguma conotação com o sábado como Dia do Senhor. Porque também é um facto que o sábado é descrito na Bíblia por Deus como o meu santo dia, ou como o santo dia do Senhor, no texto hebraico, e os evangelhos mencionam que Jesus afirmou de si próprio ser o Senhor do sábado. Também é verdade que nós assistimos no livro do Apocalipse a uma predileção pelo número 7. Vão aparecer 7 estrelas, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Ora, o sábado é o sétimo dia, e, portanto, há quem pense que poderia existir aqui uma ligação entre a expressão dia do Senhor e do sábado, e que estaria logo, portanto, no início do livro. Há ainda especialistas que veem o livro do Apocalipse estruturado segundo o ciclo das festas judaicas. E, portanto, o sábado era o primeiro dia da festa, na lista de festas dada, por exemplo, no livro de Levítico, em Levítico capítulo 23. E, portanto, para estes especialistas, a frase de João no Apocalipse poderia indicar que João teria tido essa visão no dia de sábado. Eu não digo que não, mas digo que também não configura muito bem. E, portanto, não sou dos apoiantes desta possibilidade.
Então, além destas que já deste, ainda existe mais alguma possibilidade para explicar este dia do Senhor?
Há uma quinta possibilidade, que também há especialistas que alinham com ela, entre os quais eu me situo também, que é de ver esta frase de João 1.10, referindo-se ao dia escatológico do Senhor. E portanto, normalmente este dia escatológico do Senhor poderia ser dado pela expressão emerá tu curiu, ou emerá curiu, tal como nós encontramos na versão dos 70 e tal como nós encontramos em várias passagens do Novo Testamento. Porque esta expressão dia do Senhor é frequentemente usada pelos profetas do Antigo Testamento e também no Novo Testamento para designar a segunda vinda de Jesus, aquilo que nós designamos por fim do mundo. Além do mais, esta possibilidade é corroborada pelo contexto imediato do livro, que contém referências indiscutíveis ao dia escatológico do Senhor. Nos versículos anteriores a Apocalipse 1.10, Jesus é descrito como aquele que vem nas nuvens e que todo o olho verá, e está no versículo 7. No versículo 8, diz acerca de Jesus aquele que é, que era, que há de vir. Nos versículos seguintes, João descreve a visão do Filho do Homem glorioso e triunfante que tem as chaves da morte e do inferno. Mais longe, no livro do Apocalipse, o Filho do Homem tem na sua mão uma foice para ceifar a terra, portanto, em Apocalipse 14. Ou seja, todo o contexto do livro do Apocalipse sugere que João se sentiu transportado em espírito para o dia da vinda de Cristo. E, na verdade, se nós traduzíssemos literalmente a expressão de João, ele diz, eu fui arrebatado em espírito para o dia senhorial. Literalmente seria assim que nós teríamos que traduzir esta expressão. E nesse mesmo capítulo 1 do Apocalipse, no versículo 19, é dito a João, escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas coisas hão de acontecer. Ou seja, o que iria acontecer até à vinda de Jesus Cristo. E não temos dúvida nenhuma que quando lemos o Apocalipse, um dos temas fundamentais de todo o livro é a vinda de Jesus Cristo. Portanto, todo o contexto do livro sugere que esta expressão, que é traduzida nas nossas Bíblias, por dia do Senhor, não apresenta um dia de 24 horas, mas sim o grande dia da vinda do Senhor para o qual João foi transportado em visão. Há ainda outras expressões que nos deixam entender que João não teve a visão do livro num único dia, mas que teve a visão em momentos diferentes. Por exemplo, no capítulo 4, ele usa a mesma expressão do capítulo 1, versículo 10. Ele diz no capítulo 4, versículo 2, o seguinte. E logo fui arrebatado em espírito. É a mesma expressão. E continua. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. O que indica que ele teve esta visão a um momento e uma hora diferente do capítulo 1. E há outras expressões no livro. Ele vai dizendo, eu vi, olhei e eis, depois destas coisas vi. E isto aparece ao longo do livro. Aparece no capítulo 5, versículo 1, capítulo 7, versículo 1, capítulo 10, versículo 1, capítulo 12, versículo 1, capítulo 14, versículo 1, e assim sucessivamente. E, portanto, o facto de na expressão dia do Senhor ser utilizado um adjetivo e não um substantivo, o dia do Senhor, é significativo, porque esta mudança gramatical pode justamente traduzir o desejo de João de colocar a ênfase no dia glorioso da vinda de Jesus para a qual ele foi transportado em visão. Não nos esqueçamos que, na mesma frase em que João diz eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ele diz, ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Ora, no Antigo Testamento, a trombeta era usada para reunir o povo em momentos importantes, mas também é usada nos profetas como um instrumento associado ao famoso dia do Senhor, portanto, ao dia escatológico. Já no profeta Sofonias, o grande dia do Senhor é chamado o dia da trombeta e do alarido, em Sofonias capítulo 1, versículos 14 e 16. E no Novo Testamento, a trombeta está associada à segunda vinda de Cristo. Jesus mesmo disse, em Mateus 24, 31, que os anjos viriam com clamor de trombeta juntar os escolhidos. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, a trombeta anuncia a descida de Jesus e dos anjos e o seu som ressuscita os mortos, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. E, portanto, esta associação entre a trombeta, a segunda vinda de Jesus, é mais um elemento adicional em favor desta possibilidade de que a expressão o dia do Senhor de Apocalipse 1.10 não ser um dia específico, mas o dia escatológico da vinda de Jesus, ou seja, a grande esperança da Bíblia. Isto dito, eu não me oponho a que haja pessoas que continuem a pensar que o sábado poderia aqui estar incluído, e provavelmente poderia. O domingo já vimos que não estaria certamente, o domingo de Páscoa também não certamente. Mas eu não me choca que João tivesse sido exposto em visão num dia de sábado, mas que o dia que aqui está escrito, que é único no livro do Apocalipse, faz mais sentido pelo contexto imediato, pelas expressões vetrotestamentárias e do Novo Testamento que indicam que todas as alusões fariam referência ao dia escatológico de Jesus, não há dúvida alguma que faz mais sentido. E eu espero, com este pequeno estudo, não ter trazido uma preocupação a quem nos ouve, mas ter ajudado à sua compreensão a partir de uma das passagens mais enigmáticas do livro do Apocalipse.
Sem dúvida que é importante nós vermos todas as possibilidades, e uma que eu estive atento foi à questão de a visão não ter acontecido só num dia, não é? Aconteceu em vários dias, provavelmente. Ou teria que ser em muitos sábados, ou então
claro.
Só poderemos perceber realmente que João presenciou esse dia, esse grande dia da vinda do Senhor. Obrigado, Arthur, mais uma vez por estes esclarecimentos, por este momento aqui no fórum, que eu espero que tenha sido uma bênção para cada um dos ouvintes. Despeço-me de ti até ao próximo programa. Em relação aos ouvintes, eu gostaria só de reafirmar a importância da vossa participação. Temos todo o gosto em poder responder às suas perguntas. Não esqueça, tem o e-mail programas@radiorcs.pt ou tem também o nosso telefone, o 933-912-912. Caso tenha faltado ou falhado algum programa do fórum que ainda não tenha visto, pode sempre nos ouvir em podcast no site da RCS. Por hoje, despeço-me, desejo-lhe que receba as maiores bênçãos da parte do Senhor e até ao próximo programa.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico. Com o teólogo Arthur Machado.